Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 21, versículo 9. Amém? Nós vamos ler até o 17. Então, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, perdão, do 9 ao 17. Eu não me apresentei, né? Também não faz a menor diferença. Não importa eu estar aqui, o que importa é Deus ser glorificado e louvado. Mas, muito boa noite, meu nome é Diego, eu sou um servo, cujo Deus decidiu usar nessa noite. É só isso. A honra e a glória é toda dele, amém? Vamos lá. Mateus 21, 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia, clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Versículo 14, e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Por que que a palavra começa já com Jesus sendo adorado? Porque assim foi nessa noite, amados, nós começamos exaltando ao nome de Jesus, Hosana Jesus Cristo, filho de Davi, Hosana nas alturas, nós exaltamos o nome do Senhor nessa noite, nós começamos adorando ao nome do Senhor, e fala que quando ele entrou, toda a cidade se alvoroçou. O que a palavra fala nitidamente comigo, é que onde Jesus está, não tem como o lugar, o ambiente permanecer o mesmo. Se Jesus está aqui nesse lugar, há algo alvoroçando dentro do teu coração, algo que começou a ser transformado dentro de você, e não é pela estrutura física, mas ele fala que ele entrou no templo de Deus, e nós somos a casa, a morada do Espírito Santo, então algo começou a gerar dentro do teu coração. E eu falo ainda mais, Jesus vem para expulsar e derribar as mesas, aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que ainda faz parte da tua vida, que não é da parte de Deus. Hoje ele vem determinar um fim para isso, na minha e na sua vida. Então ele começa a derribar tudo aquilo que está parecendo que é correto, mas não é aos olhos de Deus, porque aonde ele está, ele traz cura aos cegos, ele traz cura aos coxos. Então aquilo que estava oculto diante dos teus olhos, vão cair as escamas para que você possa ver e contemplar a glória de Deus na tua vida. Aquilo que não tinha movimento, Deus vai fazer se movimentar, porque é pelo poder do Espírito Santo, não é por força ou por violência, mas é pelo Espírito, e o Espírito Santo de Deus já começou a se mover. Se você ainda não percebeu, a minha oração, Pai, em nome de Jesus, é para que essas pessoas começam a ter, Senhor Deus, os seus corações quebrantados e contritos, para que eles tenham a oportunidade de experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que eles tenham a oportunidade, Deus, de serem batizados no Espírito nessa noite, que haja um mover, Deus, daquilo que o homem não pode fazer, Senhor Deus, é o sobrenatural, natural então que vem, e nós não queremos fazer nada pelas nossas mãos, mas queremos o poder da Tua Palavra agindo nos nossos corações aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua Palavra e nós estamos aqui por causa dela,
pois é ela que transforma, é ela que vem para cumprir o propósito ao qual foi determinado. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, encontra espaço no nosso coração, encontra, Senhor Deus, um espaço no nosso pensamento, que nessa noite nós sejamos, Senhor Deus, sim, impactados e transformados por aquilo que está por vir. Porque os olhos ainda, Deus, não puderam contemplar, os ouvidos ainda não ouviram, nem chegou ao nosso conhecimento aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, para aqueles que o amam, para aqueles que desejam a Tua presença. Por isso vem sem demora e toca, Senhor Deus, e transforma nessa noite aquilo que o Senhor veio fazer, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Continuando em Mateus 21, vamos ler a partir do verso 18. Amém? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Movido por uma necessidade humana, Jesus foi até aquela figueira para ver se ali havia algo que ele pudesse apanhar, um fruto para saciar a fome. E movidos por uma necessidade de alguém, Deus te criou. Deus me criou, porque alguém precisa de você, alguém precisa do fruto que você carrega, alguém precisa receber daquilo que você tem para oferecer. Cada um de nós aqui é uma figueira, cada um de nós aqui foi chamado para dar frutos, cada um de nós aqui foi chamado com um propósito de Deus. Você não veio à terra por ocasião de alguma constelação e etc., você veio por um propósito divino, para cumprir aquilo que Deus determinou. E entenda que você tem um fruto que alguém precisa, por isso que você está aqui. É engraçado que ontem eu estava caminhando, pedi um tempo para minha esposa e fui caminhar pelo condomínio onde nós moramos, e encontrei um pé de acerola, e num determinado momento me aproximei daquele pé, já era avançado no horário da noite, e eu consegui ver algumas acerolas já amadurecidas no meio daquele pé de acerola. E é engraçado que eu só consegui ver aquelas acerolas quando eu me aproximei, porque as folhas, aquela folhagem daquela árvore, daquele pé de acerola, cobria os frutos. E é engraçado como aquilo fez sentido para mim diante dessa palavra. E aí eu te pergunto: quais são as folhas que têm escondido os seus frutos? Qual é a dor que tem escondido o fruto da alegria? Qual é a mágoa ou o rancor que tem escondido o fruto de amor que você carrega? Qual é a idolatria que tem escondido o fruto da fidelidade? Qual é a rixa ou a discórdia que tem escondido o seu fruto de paz? Qual é a ira? Qual é a facção ou dissensão que tem escondido o seu fruto de paciência? Qual é a imoralidade ou a impureza que tem escondido o seu fruto de domínio próprio? Para cada fruto que nós carregamos, existem folhas, existem coisas que querem obstruir, para que as pessoas não vejam, para que aqueles que precisam não tenham acesso. Às vezes você está aí, cheio de razão e cheio de folhas cobrindo os frutos que Deus deu para que você manifestasse. É engraçado que em Gênesis 3, 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, falando de Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. As folhas de figueira serviram para cobrir a nudez de Adão e Eva. O que você tem escondido do Senhor? O que tem feito de você um refém? O que tem impedido as pessoas acessarem o teu coração? Digo mais, o que tem impedido Deus de ter acesso ao mais profundo do teu coração? Talvez existem coisas na tua vida que só você e Deus sabem, e não precisa mais ninguém saber. Já é o suficiente que Deus saiba aquilo que você tem, a dor que você carrega, os traumas, as dificuldades, porque é Ele quem pode fazer novas todas as coisas. É Deus que pode transformar a nossa realidade, é Ele que pode nos conduzir à vida eterna. Por isso, em nenhum momento Jesus usou alguma palavra amaldiçoando aquela figueira, dizendo alguma palavra que ela secasse. Ele usa um termo, uma frase: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Em Marcos 11:14, Jesus diz, né? Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Mas se ela não podia dar mais frutos, se uma figueira que nasceu para dar frutos, não podia mais dar frutos, o que ela faria então a partir? Você pode falar, mas uma figueira que ela não tem frutos, ela tem folhas, e logo ela pode dar sombra. Isso é possível, porque toda árvore que tem folhagem gera sombra, mas nem toda árvore que tem folhagem gera frutos. Imediatamente o que Jesus trouxe à tona é que aquela figueira havia perdido a sua essência. E muitas vezes você se sente ressequido, você se sente da mesma condição que uma figueira seca, porque você perdeu a sua essência em Deus. Você deixou de observar aquilo que era mais importante e passou a viver pelos seus próprios interesses. Deus quer consertar algo nessa noite, amados. E Ele começou fazendo isso na minha vida. E Ele continua, tá? Ele continua fazendo isso. Pensa num cara imperfeito, cheio de limitações, que peca, que erra, que ira. Está aqui. Alguém totalmente limitado. E Deus sabe disso. Eu não preciso fingir ser alguém na frente de vocês. Porque a transparência que nós temos que apresentar diante de Deus, pouco importa o julgamento dos homens, o que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Desculpa, eu não estou nem aí para o que você está pensando agora acerca da palavra. O que importa é que ela encontre espaço no teu coração. Ah, eu não gosto da pregação, eu não gosto da forma como ele fala as coisas. Desculpa, se eu não consigo ser convincente, não sou eu que vou te convencer. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Se o Espírito Santo não encontrar espaço no meu e no teu coração, não há quem faça você mudar de opinião. É pelo Espírito Santo de Deus que você vai ser convencido nessa noite que a sua vida está uma droga e que você precisa mudar. É pelo Espírito Santo que você vai se olhar no espelho e falar: eu não posso continuar da mesma forma. Tem algo que precisa ser revelado, há um fruto dentro do meu coração que as pessoas estão esperando acessar. Mas até quando você vai se esconder por detrás dessa folhagem? Até quando você vai viver como um covarde que não tem coragem de expor, com medo da opinião dos outros, e não se importando com aquilo que Deus pensa a seu respeito? Eu não sei porque essa necessidade de agradar as pessoas e desagradar a Deus, porque não tem como você agradar homens e agradar a Deus. Fique tranquilo, alguém vai ficar muito triste com você, que as pessoas não se contentem comigo. Se ela não podia mais dar frutos, dar sombra,
não era a sua essência. Uma árvore frutífera nasceu para dar frutos, não tem como fugir disso. Você nasceu para dar frutos, você nasceu para frutificar, você nasceu para saciar a fome de alguém, você nasceu com um propósito e um princípio daquilo que Deus criou lá antes de você existir no ventre da sua mãe. Deus já tinha contornado, desenhado, escrito todos os seus dias. Ele havia programado, planejado todas as coisas para que esse fruto venha a ser gerado e exposto para aqueles que têm essa necessidade. A sombra tem a sua utilidade, eu entendo, mas para quem tem calor, quem tem fome, é fruto, não é sombra. E quantas vezes nós estamos debaixo de uma sombra, esperando ser saciados na nossa fome, porque ali você encontra descanso, mas o descanso não mata a sua fome. Descansar não mata a fome de ninguém, o que mata a fome é o fruto. O descanso, ele é bem-vindo, mas não é um lugar para você permanecer por muito tempo. À sombra de alguém, à sombra de alguma coisa, à sombra de qualquer coisa, não é o seu lugar final. Pode até ser um momento que você precisa para recuperar o fôlego, para não desistir da caminhada, mas não significa que ali é o teu lugar de permanência. A sombra não é o lugar de alguém que nasceu para dar fruto. Deus não te escolheu para viver à sombra de alguém. Deus te escolheu para ser sal e luz da humanidade, para que você possa brilhar a glória de Deus aonde é que você estiver. Eu não consigo acessar os lugares onde você está, as pessoas que você se relaciona, conversa, mas você tem acesso, você tem acesso. Muitos estão gerando o que não deveriam gerar. E esse tempo que eu passo fazendo sombra na vida das pessoas e não saciando a fome de ninguém, significa que eu estou fazendo aquilo que eu não deveria fazer. Não existe coisa pior, amados, do que você continuar insistindo em fazer algo que Deus não te chamou para fazer. O pior resultado que você pode ter é ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer, porque você cria uma falsa impressão de que aquilo é de Deus. Mas se Deus nunca te chamou para fazer aquilo e você insiste e ainda é bem sucedido, aí você fala assim: ah, mas como que eu sou bem sucedido se não é da parte de Deus? Escuta, Deus é gentil, Ele não interfere no seu livre-arbítrio. As suas escolhas vão trazer consequências. O seu plantio vai trazer uma colheita. Mas, amados, por melhor que seja uma colheita, longe daquilo que Deus escreveu para mim, não pode gerar um fruto bom. Ao invés de gerar um trigo, eu vou gerar o joio. Eu gero algo parecido com o que deveria ser original. Você não foi chamado para ser plágio de ninguém. Você não foi chamado para querer ser igual a outro, a fazer o que o outro faz. Você foi chamado por único e exclusivamente ser quem você é, um filho, uma filha de Deus, que precisa manifestar o reino aqui nessa terra. Nós clamamos: venha o teu reino, venha a tua justiça. Você ora, né, a oração que Jesus ensinou, nós oramos essa oração, vamos fazê-la no final do culto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Entende que tudo se refere ao coletivo. Você não ora: meu Pai que está no céu, venha a mim o teu reino, seja feita a minha vontade. Não é assim? Claro que não. Nós oramos no coletivo: Pai nosso. Por quê? Porque Deus sabe que todos nós podemos oferecer
diante das nossas diferenças, um melhor fruto um para o outro. Mas você sempre está de olho no quê? Naquela casquinha machucada do fruto. Nós sempre estamos apontando falhas e nunca encontrando solução. Somos rápidos, velozes em encontrar o que tem de pior nas pessoas. Mas que nessa noite Jesus possa mudar a nossa ótica. Que nós possamos encontrar, diante da misericórdia de Deus, um olhar de compaixão e enxergar o que Jesus vê em cada um de nós. Eu olho aqui, eu sei que tem todos aqui com defeitos, todos aqui, inclusive eu, mas nós temos a oportunidade de enxergar virtude e qualidade. Aquela mulher que foi pega em adultério, quando eles trazem ela para ser apedrejada, os homens da lei, os homens, os cumpridores da lei mosaica, chegam diante de Jesus e querem a opinião dele acerca. Qual é a sua opinião? A lei diz isso, e você o que diz? Jesus, ele não enxergava uma mulher adúltera, pecaminosa. Ele enxergava um coração que estava sedento, gritando por uma oportunidade de ser amado, independente do erro cometido. É assim que Deus olha para cada um de nós. O erro que você cometeu antes de chegar até aqui não impede que você acesse o coração de Deus, porque Ele está aqui por mim e por você, amados. Ele sabia que você viria essa noite ao encontro dEle, Ele sabia que você estaria aqui procurando respostas, Ele sabia que você estaria aqui tentando encontrar uma solução para aquilo que você já decidiu dar fim. Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos, e é exatamente nesse ponto de fragilidade do nosso coração que Ele encontra espaço. Porque se tudo estivesse bem, certamente em outro lugar nós estaríamos. E como eu glorifico a Deus para que todas as coisas não sejam boas na minha vida, para que eu não me acostume em viver só das coisas boas, mas as lutas me capacitam, me habilitam para as próximas etapas, as vitórias que eu vou conquistando, as dores que eu sinto no processo, elas me habilitam a avançar para o próximo passo. Muitas vezes nós queremos sim passar pelo processo, mas sem ser tocado. É impossível, porque nós precisamos entender, o Evangelho não vem para te melhorar, o Evangelho vem para te matar, vem para matar suas vontades, vem para matar as suas escolhas. Ele não vem barganhar. Será que se você de repente quiser, você pode parar de trair a sua esposa? Não! O Evangelho vem para te dizer, toma vergonha na tua cara, se posiciona, adultério é adultério, seja fiel. Se não consegue ser fiel ao seu cônjuge, aos seus filhos, o que dirá de ser fiel a Deus? O Evangelho vem para dar um tapa na nossa cara, para dizer, vocês precisam de serem transformados, de dentro para fora. Não é como uma folhagem bela que não tem fruto. E para gerar fruto, uma árvore precisa o quê? De nutrição. Uma árvore que não é nutrida, que não tem os ingredientes necessários, ela não consegue gerar fruto. Então para de querer viver um evangelho sem sacrifício. Não há como. Aqui tem uma folha em branco. Alguém consegue ler o que está escrito? Não? Ou eu sou muito sobrenatural, ou vocês estão precisando de um oftalmo. Alguém consegue, Sandrinho? Consegue ver? Não consegue, né? Nem eu consigo. Porque todos os dias, amados, todas as manhãs, Deus entrega uma folha dessa para mim e para você. Só que o que está escrito nela, nós precisamos de uma lupa para acessar. Então você pega a lupa, a palavra de Deus, e começa a entender os planos que Deus tem para a sua vida. Não é vir na igreja e achar que aqui você vai encontrar numa palavra de domingo a solução para todos os seus problemas. Aqui vem para ganhar o quê? A oportunidade de receber uma direção. Mas a caminhada quem faz é você. Sou eu que faço a caminhada, o caminho Deus já nos deu. O caminho é Jesus Cristo. O caminho é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Jesus não muda, isso está escrito lá em Hebreus 13. Se o caminho não muda, o que muda é o quê? A minha caminhada, o meu cansaço, as minhas feridas pelo caminho, as minhas decepções com as pessoas, as dores que eu carrego. Percebe que o caminho continua sendo o mesmo. Nós precisamos ter acesso àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele não está te convidando a fazer coisas extraordinárias, isso quem faz é Ele. O que Ele está te convidando é: faz só a sua parte, esteja pronto e disponível para me buscar, a ter intimidade, a nutrir as suas raízes para que você volte a dar frutos. Eu sei que muitas vezes é difícil ouvir uma palavra como essa, mas como eu glorifico a Deus, porque Ele não vem para massagear o ego do homem. Deus vem para construir o reino em cada um de nós. Quando Jesus chega na terra, Ele fala assim, ó, é chegado o reino de Deus. Eles ainda não haviam experimentado um profeta, um homem de Deus que falasse com tanta autoridade e propriedade: é chegado o reino de Deus. E quando um reino precisa ser estabelecido, outro precisa ser desconstruído. Ao longo da tua vida, você construiu vários reinos, vários deuses, várias vontades. E Jesus vem para colocar um fim, Ele vem para virar a mesa, Ele vem para expulsar o que precisa ser expulso, Ele vem para colocar ordem nas coisas. E todos os dias você pode escolher escrever a sua própria história, ou viver a história que Deus tem para você. Experimente acordar todos os dias e perguntar ao Senhor: o que eu posso te entregar hoje? Antes de pedir qualquer coisa, experimenta amanhã pela manhã. Anota isso no seu coração. Senhor, o que eu posso te entregar hoje? Meu Deus, como isso é forte, igreja. Como Deus anseia por um coração assim. Não um coração que está sempre desejoso em receber algo de Deus, mas um coração que está sempre disposto a entregar algo para Deus. Eu sei que na maioria das vezes nós somos aflitos em querer receber. Tudo que está escrito aqui está garantido, é nosso, por herança. Mas nós temos uma necessidade de sempre pedir a Deus, uma necessidade de querer, de trazer para mim. Deus espera que tenhamos um coração transformado. E pergunte a você mesmo: o que eu devo entregar ao Senhor hoje? Comece o seu dia, experimenta, fazendo essas duas perguntas. Senhor, o que eu posso te entregar hoje? E pergunta para você: o que eu devo entregar ao Senhor hoje? Que fruto que eu posso gerar hoje e saciar a fome de alguém? Jesus deixa uma ordenança aos 11 discípulos. Mateus 28, nós vamos ler do verso 16 ao 20. Glória a Deus. Esse silêncio é um sinal de reflexão, eu acredito. Obrigado, Jesus. Mateus 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqueles, aleluia, aleluia. Aqueles homens receberam uma missão de saciar a fome de outras pessoas, de nutrir suas emoções e prepará-los a fazer o mesmo, guardando as instruções e orientações de Jesus. Nós somos fruto disso, amém? Mas algo falou ao meu coração acerca desse texto. Só pode fazer discípulo aquele que é discípulo. Não tem como você gerar discípulos se você não se submete ao Evangelho. Não há como você dar o fruto que você precisa sem ter a essência de Deus. Aí você fala assim: mas desse jeito fica muito difícil. Jesus percebeu que ele não poderia escolher outras pessoas além daqueles que estavam com ele. Ele sabia que eles poderiam fazer discípulos, pois o Evangelho já havia tomado forma em suas vidas, e então eles multiplicariam sobre as suas ações sacrifícios, perdas e dores. A palavra ainda fala que Deus dá a semente ao que semeia. Deus dá o quê? A semente. O tipo de solo que vai ser plantado, a decisão é sua, a decisão, a escolha é minha. Deus, ele dá a semente. O tipo de solo que vai ser lançada essa semente, sou eu e você que vamos definir isso. Mas nós não conseguimos controlar o externo, as intempéries, as chuvas, a seca, o sol, as tempestades. A semente que Deus te entregou, se você lançar ela no solo fértil, no solo que deve ser lançado, por mais que venha a atividade externa que nós não temos controle, isso não afeta o seu crescimento, isso não afeta aquilo que ela foi chamada para fazer. Logo, a semente caindo na terra, ela morre. Então ela morre e começa o quê? A criar raízes. Ela começa a se fortalecer de dentro, e então ela nasce um broto. Isso significa que ela está pronta? Não. Mas significa que ela já consegue resistir aos fatores externos. Amados, muitas vezes nós não conseguimos resistir às tentações, nós não conseguimos resistir ao pecado, porque nós não temos raízes. Nós estamos expostos às intempéries, mas não temos raízes profundas em Jesus para poder suportar. Porque não há nada que nos seja ofertado, oferecido, que nós não venhamos a resistir. A palavra fala que as tentações que nós vamos enfrentar, Deus vai dar a capacidade para cada um resistir. Mas quem que dá esse suporte? Quem que capacita? É o próprio Deus. É ali que o nosso solo precisa ser trabalhado. As experiências adquiridas ao longo do caminho vão nos habilitando para as próximas experiências, e isso parece tão óbvio, é tão fácil, claro, eu me fortaleço e estou pronto para a próxima batalha, mas não é bem assim. Nós não conseguimos aprender nem com os nossos próprios erros, porque se aprendêssemos, nós não erraríamos na mesma coisa duas, três, quatro, cinco vezes. Se nós não temos a capacidade de aprender com os nossos erros, como que nós podemos chegar à conclusão de que o tempo, a vida vai nos ensinar? O tempo vai passar. O que ficou, ficou, amados. O que importa é o hoje, é o agora. Amanhã a gente não sabe como vai ser. Alguns dizem, né, Jesus está à porta, Jesus está com a mão na maçaneta, pronto para voltar. Nós não deveríamos nos preocupar com a volta de Jesus, nós deveríamos nos preparar para a volta de Jesus. Muita gente está preocupada, quando será? Analisa os sinais, lê a Bíblia, devora, estuda, procura na internet, no Google, quer buscar informações de profetas, de homens, mulheres de Deus, quer saber quando será que Jesus vai voltar, será que esses são os sinais do fim do tempo? Mas não está preocupado em fazer a lição de casa, não está preocupado em se preparar para a volta de Jesus. O que é mais importante, saber quando Ele volta, ou saber se Ele voltar, eu vou junto com Ele? O que você está disposto a fazer? Para onde vai a tua atenção? O que queima no teu coração? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, é a justiça de Deus, é a forma que Ele vem para julgar, para transformar, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. No período em que o povo andou pelo deserto, eles eram sustentados pelo Senhor. Amém? Aquele povo não tinha falta de nada. Mas é engraçado, amados, que eles não tinham como escolher o cardápio. Eles tinham o sustento de Deus, mas não podiam escolher o que comer. Era Deus quem determinava todas as coisas. Era Deus quem determinava o lugar onde eles iam parar, o lugar onde eles iam estabelecer acampamento. Era Deus que determinava o tempo de permanência naquele lugar. Era Deus que determinava, é hora de se levantar. Deus dava toda a estrutura, mas eles não tinham como ter a escolha do que comer, de quando parar, de como fazer. E muitas vezes nos processos que nós estamos vivendo com Deus, nós queremos determinar o cardápio, como, quando e onde deve ser. Nós queremos definir aquilo que na verdade se submete somente a Deus. Se a nossa vontade é viver aquilo que está escrito a nosso respeito pelas mãos do Senhor, então nós precisamos aprender a nos submeter à sua poderosa mão e deixar que Ele defina quando é tempo de parar. É Deus quem vai decidir, é tempo de descanso, é tempo de continuar. Toma aqui mais um maná, para de reclamar, ah, tenho sede, está aqui a água, não, mas eu quero água gelada. Então nós começamos a criar condições
para aquele processo que nós estamos vivendo. Deus não quer que você crie condições, Ele quer que você crie raízes, Ele quer que você e eu venhamos a criar o quê? Uma necessidade de que aquilo que Ele oferece é sempre o melhor para mim. Não é a minha vontade que importa, mas é aquilo que Ele já determinou ao meu respeito. Mas a necessidade, a ansiedade, o querer agora atrapalha os planos que Deus tem ao meu respeito. Podemos sim atrair o coração de Deus com a nossa oração, mas mesmo assim, ainda será necessário passar pelo processo. Eu vou repetir, você pode mover, mexer com o coração de Deus, Ele pode ainda colocar uma nuvem sobre a sua cabeça e diminuir o calor, mas ainda assim, se você precisar continuar caminhando no deserto, isso não vai mudar. Deus só vai dar o quê? Uma condição um pouco melhor, se assim for a vontade dEle. E é engraçado que o povo não plantou uma semente no deserto. Sabe por quê? Porque a semente é a necessidade de alguém. E as necessidades deles eram todas supridas pelo Senhor. Portanto, se você foi plantado nessa terra, pare de viver como se não tivesse importância, como se não tivesse valor. E isso não está relacionado ao teu tempo de vida, mas é o quanto você está disposto a abrir mão de tudo, para que o tudo faça tudo em você, para que Ele faça tudo em você. Existe alguém faminto por aquilo que você carrega. Entenda que o caminho, como eu disse, ele nunca mudou. O caminho da cura é Jesus. O caminho da restauração é Jesus. O caminho do milagre é Jesus. O caminho da nova chance é Jesus. O caminho da vida eterna é Jesus. O caminho da alegria é Jesus. O caminho da paz que excede o teu entendimento é Jesus. O caminho da vitória é Jesus. O caminho da aliança é Jesus. O caminho da tua necessidade é Jesus. O caminho da sua libertação é Jesus. O caminho nunca mudou. O caminho é Ele. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Jesus é o caminho e por Ele temos acesso a tudo isso. E às vezes o que te desanima é ter que passar pelo mesmo trajeto várias vezes. Amados, quando isso acontece, não é Deus que teve uma perda de memória e esqueceu que você já passou por isso. É porque talvez você ainda não aprendeu o que deveria. Você burlou o caminho, você tentou dar um jeitinho e não viveu todo o processo, então você volta a passar por aquele mesmo trajeto e fala, nossa, parece que eu já vivi isso uma vez, já vivi isso duas vezes, estou vivendo pela terceira, quando será que isso vai acabar? Muda sua pergunta, fala, Senhor, o que eu preciso fazer para que isso tenha fim? Onde está o meu erro? Onde está a falha do meu caráter? Para que eu pare de viver esse processo e avance para o próximo passo? Para que eu possa ir para onde o Senhor tem para mim. Não há só deserto, há pastos verdejantes, há lugar de águas tranquilas que o Senhor tem para a nossa vida. Mas você não consegue acessar essa área sem antes passar pela dor. pode não fazer sentido para você, pode não estar entrando na sua cabeça, por que as coisas estão como estão? Mas é o tempo de sermos transformados, é o tempo de trocar essa mente cauterizada pelas nossas questões. Somos tão cheios de si, somos tão, né, doutrinários, damos condição para tudo e para todos. Que seja uma noite que a nossa mente venha a ser renovada. A palavra fala: não vos conformeis com as coisas desse mundo. E tem muita coisa que está impregnada na nossa mente, que nós nos conformamos com o passar do tempo, porque deixamos de observar as Escrituras, porque deixamos de dar exatamente a importância àquilo que tem valor. O mais importante é: não mude o caminho, mude a sua caminhada, mude a sua maneira de continuar por esse caminho. Tudo aquilo que me afasta do pecado me aproxima de Deus. Se você está se sentindo distante do Pai, reavalie as suas escolhas, as suas ações e decisões, se elas te afastam ou te aproximam de Deus. Volte a dar frutos. Provérbios 23, 26 diz assim: filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu vou repetir: filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Porque se eu tiver o teu coração, eu tenho o teu serviço. Porque se o Senhor tiver o meu e o teu coração, Ele tem o nosso serviço, Ele tem a nossa vontade, o nosso desejo, mas mais do que isso, Ele tem a nossa ação, Ele tem a nossa produção de fruto. Eu não tenho só o desejo de dar fruto, mas eu frutifico, e o serviço não se torna pesado, e todo serviço é para quê? Para a glória de Jesus. Então, se Ele tem o meu coração, Ele tem tudo. Vamos pensar no órgão, o coração. É o órgão que faz o sistema do nosso sangue, o sistema circulatório, passar por todos os órgãos. É pelo coração, entra sangue, sai sangue. Ele tem a necessidade não de ser aprovado, não de ser o mais importante, mas de nutrir, de manter ativo todos os órgãos do corpo. Para de querer ter razão, seja coração, seja alguém que possa fluir aquilo que vem de Deus. Para de reter o que Deus está te entregando, se permita ser usado e ousado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra fala que não é por força ou violência, mas é pelo Espírito. É Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te capacitar, é na intimidade, é no momento que você fala: fala comigo, Espírito Santo, eu quero te ouvir, eu nunca te ouvi. Eu já vi várias pessoas falando, testemunhando, mas eu quero as minhas experiências, eu quero ter o meu contato direto contigo, eu não quero ter um intermediador, porque Jesus me garantiu o direto acesso ao Pai. Aquilo que outras pessoas, outros grandes homens de Deus, escrito na Bíblia, mulheres de Deus, é só um exemplo, mostrando para nós, vocês podem fazer. E Jesus fala o quê? Eu vou para o Pai, então o que eu fiz, não pode ser comparado, porque vocês farão coisas ainda maiores. O problema é que a gente se vê pequeno, diante de um Deus que habita dentro do nosso coração, pronto para fazer infinitamente mais, daquilo que nós merecemos, daquilo que nós sonhamos ou imaginamos. Se Deus tiver o meu e o teu coração, não vai ter ativismo que pare a igreja do Senhor. Você vai dar frutos com gosto, com alegria. E aí, quando eu falo que alguém precisa daquilo que você carrega, do fruto que você tem para dar, não olhe para as pessoas que precisam de você como uma necessidade sua. mas olha como uma oportunidade. O que que eu posso fazer por eles? Você que é pai, o que que você pode fazer pelos seus filhos? Você que é mãe, o que que você pode fazer pelos seus filhos? Você que é casado, o que que você pode fazer pela sua esposa, pelo seu esposo? Você que tem uma família, o que que eu posso fazer pela minha família? Ah, eu não tenho ninguém. Sempre tem alguém precisando de você. Sempre tem uma alma faminta, clamando. Não deixa parar nada em você. Amados, tem uma fome vindo sobre as pessoas. Em Amós 8, 11 e 12 diz assim, eu já estou encerrando, tá? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Existe uma fome e uma sede vindo nas pessoas, procurando aquilo que você tem para dar. Engraçado que enquanto muitos estão preocupados em ter razão ou estarem certos em suas próprias convicções, tem gente dando fruto e saciando a fome desses que estão procurando a palavra de Deus. Tem muita gente fluindo para Deus e tem muita gente fluindo para si mesmo. Tem muita gente fazendo as coisas para o Senhor, amando de Deus. E tem gente que só faz coisa para si. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, eu não concordo com aquilo. Igreja é tudo igual, por isso que eu não faço nada. Cada um faz o que foi chamado para fazer, e quem vai medir isso é Deus. Se você vai ter resultado, vai ser bem sucedido, não é problema seu, é problema de Deus, que vai trazer o quê? A vistoria, é Ele que vai olhar para a tua atitude, é Ele que vai olhar para o teu coração. Jesus chegou perto daquela figueira para ter certeza que ali não tinha nenhum fruto. Enquanto tem gente se preocupando, se ocupando, querendo provar que está certo, existem outros se ocupando em fazer o que é certo aos olhos de Deus. É Deus quem vai medir a nossa vida. Cada um aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Cada um aqui tem. Cada um foi chamado para dar fruto. Mas se você olha para a vida de alguém, a vida do irmão, e quer criar comparações com aquilo que ele não frutifica, ou vice-versa, você vê ele frutificar e você não, enquanto você estiver nesse ciclo, as coisas não vão funcionar. Josué 1, 3, 4, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tem dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Deus está dizendo o seguinte para Josué: eu estou te dando a autoridade, aonde você pisar, Josué, esse lugar vai ser teu, mas existe uma condição que ele coloca, no quê? Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. A autorização para ele conquistar debaixo da autoridade de Deus, é dentro dessa demarcação. Vocês estão conseguindo acompanhar? O que Deus está querendo dizer é que todos nós aqui temos autoridade no nome de Jesus, amém? Mas muitas vezes você ainda não tem a autorização para pisar onde você está pisando, e acaba apanhando porque ali não é o seu lugar, porque ali não era a hora de fazer o que você está fazendo. O diabo tem autoridade, sim ou não? Sim. Ele não tem autorização. O diabo tem autoridade porque Deus não é injusto, nem com o chifrudo. mas ele não tem autorização, porque quando ele encontra com Deus, ele vai pedir autorização para tocar na vida de Jó. Ele tem autoridade, claro que tem, mas ele não tinha autorização para tocar a vida de Jó. Quando ele está tentando Jesus no deserto, ele fala assim: vê todos os reinos dessa terra, é uma autoridade, tudo isso me pertence, isso pode ser seu, se prostrado me adorares. O diabo está falando assim: eu tenho autoridade sobre tudo isso aqui, mas só posso ter autorização se você me der. Não confunda a autoridade que Deus te dá com a autorização para fazer qualquer coisa. Às vezes nós achamos, amados, que essa unção que Deus derrama sobre a nossa vida é uma carta em branco, é uma credencial em branco para a gente fazer o que bem entender, e não é bem assim. O fato de Deus te dar autoridade não significa que você tem carta branca para fazer o que quer. É preciso a autorização do alto, é preciso que Ele nos direcione, é preciso que Ele revele, é preciso que Ele fale primeiro. Diante do Senhor sejam poucas as nossas palavras, esteja mais atento a ouvir o que Deus quer falar e menos ao que você precisa pedir. Você não pode funcionar fora da sua esfera, porque senão você será como uma figueira que não tem frutos. Não tem como gerar frutos só com a autoridade que você tem, é preciso a autorização. A autoridade que Deus me deu é para gerar aquele determinado fruto, amém? Então nessa noite Ele quer te dar autorização para continuar nesse processo, para que eu e você venhamos a dar fruto. É engraçado que muitas vezes dentro da igreja há os conflitos, e isso é natural porque nós somos seres humanos, mas quando os conflitos, quando as diferenças, quando o fato de causar essas condições estão tão aflorados, entenda que o que nós estamos construindo não é o reino de Deus, é Babel. Se nós não aprendermos a perdoar, se nós não aprendermos a respeitar, se nós não aprendermos a caminhar, mesmo que o outro discorde de mim, mesmo que o outro seja diferente de mim, nós não vamos construir o reino de Deus, nós vamos construir Babel. Porque lá em Atos 2, quando vem no templo lá de Pentecostes, a palavra de Deus fala que muitas línguas, cada um entendia a mesma palavra do seu jeito, no seu idioma. Então quando Deus está, não tem confusão. Será que o que você está vivendo no ministério, o que você está passando, você está construindo o reino de Deus guiado por uma direção como em Pentecoste, ou você está guiado por uma direção construindo Babel? Porque Deus quando fala, Ele fala numa única língua e todos entendem. Quando é Deus que derrama, cada um vai entendendo do seu próprio jeito. Ele vai falando no espírito, é de espírito para espírito, não é no entendimento, não é na racionalização, não é naquilo que você pode compreender, mas é pelo espírito. Então pare de querer ficar inventando moda e volta a dar fruto, os frutos que Deus te chamou para dar. Você não tem que atrair o que você tem que produzir. Intimidade, busca, procura, isso você não atrai, isso você produz. Deixe para lá essa esterilidade, volte a dar frutos. Mas da mesma condição, você não tem que produzir o que você precisa atrair. E nessa hora o que nós precisamos construir é um altar. E então nós oramos e fala: Senhor, manda fogo, manda fogo. Eu estou construindo um altar. Aquilo que eu preciso fazer, eu estou fazendo, mas aquilo que não depende de mim, eu atraio, clamando pelo Senhor, através de uma oração, eu construo o altar e falo: Senhor, aqui está o sacrifício, simplesmente manda fogo, Senhor. Ali, um tempo antes de Jesus ascender aos céus, quando Ele fala aos seus discípulos, Ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Amados, aqui Jesus está dando autoridade e autorização. Não tem nada que possa impedir um servo de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, de cumprir essa missão. Porque nós temos autoridade e autorização. É diferente quando nós temos só autoridade e não temos autorização, nós aprendemos isso. Mas essa é uma ação. Ide é ação. Eu preciso ir e fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, eu aprendi que eu primeiro preciso me tornar um discípulo. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. Eu preciso me consertar com Deus, e a partir de então Ele começa a gerar dentro de mim os frutos necessários, e aí eu tenho a autoridade que foi dada nos céus e na terra no nome de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida, e Ele nos concede a autorização de continuar aquilo que os discípulos começaram a fazer, discípulos de todas as nações, de todas as línguas, povos e raças. Ele não tem o quê? Uma geografia, uma limitação, que os nossos olhos ficam impedindo. Ele não colocou estacas e limites, mas Ele estabeleceu: por onde vocês forem, tem autoridade sobre a tua vida, tem autorização, manifestem o reino de Deus, frutifiquem. E para encerrar, Hebreus 13, o escritor diz assim: portanto, 13 ao 15, portanto, saiamos até Ele, fora do acampamento. Posso, aí, 13, beleza, nós vamos do 13 ao 15, volta no 13, eu vou ler com vocês. Saiamos pois a Ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que Ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Entenda, amados, a igreja não é o lugar para você evangelizar ninguém, a igreja é o lugar onde você é nutrido, as suas raízes são fortalecidas, porque como Jesus foi exposto, Ele não foi crucificado dentro da demarcação de Israel, de Jerusalém, Ele foi crucificado fora. Isso significa o quê? Que o sacrifício nosso não é aqui dentro. Aqui dentro, servir, como foi falado anteriormente, é uma bênção poder servir na casa do Senhor. Aqui não é peso, não é sacrifício. O sacrifício é lá fora, onde nós precisamos, através de Jesus, manifestar o quê? O seu amor e o seu poder. Ele fala: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente. Não é uma coisa que você faz e depois abre mão. Não é uma coisa que você decide agora e não quer mais fazer parte. Continuamente a Deus ofereça um sacrifício de louvor, que é fruto, fruto de lábios que confessam o seu nome. Está falando que nós precisamos ser igreja, manifestar igreja. Reino de Deus não é dentro das quatro paredes, mas é fora onde as pessoas precisam ver o brilho nos teus olhos, falando de um amor incondicional. Amor não é, o amor é opcional, Agora todo mundo me taca pedra. Por quê? Porque você decide a quem amar. Você, o amor não é um sentimento, mas ele é uma opção. E se você sair daqui nessa noite decidido a dar o fruto que o Espírito Santo deseja aflorar na sua vida, você vai passar a viver coisas extraordinárias na presença de Deus, porque Ele não quer fazer para você, mas é através de você. E enquanto Ele faz através da tua vida, outras pessoas são beneficiadas. É assim que o reino de Deus, Ele favorece a todos nós na terra. Por isso, se o seu irmão não está dando fruto, ore para que ele passe a dar, porque o fruto que ele manifesta é o que você precisa, não é aquilo que você dá, não é você comer do seu próprio fruto, mas é exatamente o fruto que está nas mãos do seu irmão, é o que você precisa para manter de pé, para saciar a tua fome. Então que seja um tempo de frutificar a igreja, que seja o tempo do Senhor olhar para esse campo e ver que o campo estão brancos, estão floridos, que Ele possa ver que aqui dentro nós estamos começando a entender, a frutificar, não para mim mesmo, mas para aquilo que Deus me comissionou, para aquilo que Deus me chamou, e Deus te chama para viver o extraordinário. Mais uma vez eu repito, não está relacionado à sua necessidade, mas aquilo que um dia foi gerado dor, hoje o Senhor traz cura, para que você seja um agente de milagres, para você manifestar um milagre precisa passar por você, para você manifestar a glória de Deus, a glória precisa passar por você, para você manifestar os sinais precisam passar por você. Então não há nada que o Senhor vai fazer na vida de alguém, antes de fazer na minha e na sua vida. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, continue falando ao nosso coração. Não se perca nos seus pensamentos, mas que o Espírito, ele possa encontrar espaço dentro do teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus está próximo, queridos. Como daquela figueira, Ele se aproxima de mim, Ele se aproxima de você. Ele não está interessado no que você deixou de produzir. Ele está interessado no que você está disposto a abrir mão. Ele está interessado no que você quer fazer a partir de então. Essa palavra pode ter sido só mais uma palavra, mas ela pode ser a palavra que transformará a tua vida. Essa pode ser a palavra para você voltar a gerar. Essa pode ser a palavra que faltava encaixar no teu coração. Sei qual é o seu medo de se entregar. Mas viver uma vida sem que a essência de Deus nos conduza é uma vida vazia, sem forma. Jesus vem para transformar tudo isso. Não tem como Ele secar aquilo que já está seco. A palavra fala que Ele é como uma fonte de água viva. Talvez você já esteja ressequido nas suas dores, nas suas emoções, nos seus problemas, nos seus pecados. O Evangelho não vem para te transformar nisso. Ele vem para matar a sua vontade. Ele vem para te dar uma nova chance. Ele vem para te transformar naquilo que Deus sempre desejou a seu respeito. Se de alguma forma essa palavra encontrou espaço no teu coração, esse é o momento de você fazer uma oração. Esse é o momento de você se consertar. Esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de você desejar entregar algo para o Senhor. Como seu coração é tudo aquilo que sustenta os órgãos do seu corpo, é também o que sustenta e nutre as suas emoções, os seus pensamentos. O Senhor deseja ter acesso a esse coração. Ele jamais vai entrar sem ser convidado. E esse é um convite, é uma oportunidade de você entregar tudo, tudo para Ele. Se você tem esse desejo no seu coração, feche seus olhos. Não se preocupe com quem está aqui em cima, com quem está ao seu lado. É um momento de pura intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Eu não tenho eloquência nem capacidade nenhuma de te convencer a nada. Se alguém te fez refletir sobre a tua vida e uma vontade de mudar, foi o Espírito Santo de Deus. Eu te convido a fazer uma oração comigo. Levanta sua mão no seu lugar. Acena para Deus, mostra para Ele: Pai, eu estou aqui. Eu sou essa figueira que deixou de frutificar, mas eu preciso dessa nova chance. Eu quero essa chance, Pai. Com a sua mão levantada, isso significa uma rendição, que a sua dependência não está mais naquilo que as suas mãos podem fazer, mas daquilo que vem do alto. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite,
eu entendi
que eu preciso
lutar.
Eu preciso
Ser transformado.
E o único.
Que pode fazer.
Isso por mim.
É o Senhor.
Eu reconheço.
Que sou falho.
E pecador.
Mas também reconheço.
O seu sacrifício.
Por amor a mim.
Naquela cruz.
Morrendo em meu lugar.
Para que eu pudesse
ser salvo.
Eu reconheço
a Jesus Cristo
como o meu único
e suficiente
Senhor
e Salvador.
Escreve o meu nome
no livro da vida
e a partir de hoje
muda minha história
molda o meu caráter
e me faça
frutificar
os frutos
que eu fui criado
para gerar
em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus,
eu oro para que o Teu Espírito Santo seja o selo sobre aqueles que oraram aqui nessa noite. Não pela religiosidade, Deus, não por aquilo que nós achamos que podemos fazer, mas é pelo Teu Espírito Santo. Vem como um selo, com um fogo, vem com a Tua presença, Espírito Santo, guardando essas vidas. Sabemos que a caminhada é árdua, Sabemos que a caminhada é difícil, sabemos que ela é cansativa muitas vezes, mas o caminho permanece sendo o mesmo. Nele nós encontramos abrigo, nele nós encontramos refrigério, no caminho nós encontramos a paz, no caminho nós encontramos o destino, no caminho nós encontramos o lugar de descanso, no caminho nós encontramos tudo o que nós precisamos. Por mais que enfrentaremos problemas, dificuldades, tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. A única coisa que permanece sendo eterna é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. A Ele toda honra, toda glória, o louvor, a majestade e o domínio, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Seja exaltado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Nós te adoramos, nós te exaltamos aqui nesse lugar, para todo sempre. Seja exaltado. Aleluia, glória a Deus, aleluia.